Ah, então a participação do Pedrinho, eu já ouvi a entrevista, tá muito bacana. O menino é gente boa, né, Flávio Prado?
Muito, muito, muito simples, né? E assim, de uma timidez impressionante. E devagarzinho vai soltando, tava a irmã dele também no jantar, tava o Will Dantas, né? Que também, que é o cara que segura todas as broncas dele.
Mas
ele é um moleque muito, muito bacana.
Tá mais fortinho, você viu já, tá mais fortinho, né?
Sim, sim, melhorou.
Legal, e Wagner Love pintando aí no clássico, de repente?
Acho que é uma bela atração, e o Wagner, da outra vez, ele chegou gordo e foi bem. Agora, magrinho, a gente imagina que vai se adaptar mais rapidamente.
Daqui a pouquinho, no Esporte em Discussão, o Wagner Love falou agora há pouco no CT do Corinthians, a gente vai trazer um trechinho do que disse o atacante do Timão, Daniel Lian.
E foi a final do ano passado que gerou toda aquela polêmica, e agora os dois se reencontram no Paulistão. E Pedro Marques, como é que tá a preparação do Verdão aí para esse grande clássico, essa grande expectativa?
Muito boa, o todo poderoso Palmeiras, Daniel Lian, está se preparando para o clássico aí diante do Corinthians, o grande derby. Muito boa tarde para você, aos amigos do Camisa 10. O Palmeiras, que tem ainda a questão da novela Bruno Henrique, vai ou não vai para a China? Ele tem uma negociação já até avançada com o Tianjin Jeddah da China, e a expectativa é que ele jogue por estar nessa preparação para o jogo, mas pode ter surpresa por aí, pode ter uma bomba horas antes do jogo, ele pode ficar de fora. O Palmeiras não costuma relacionar a lista, né, dos relacionados para os jogos, então vamos ficar de olho na situação do Bruno Henrique. Se ele não for a campo, Thiago Santos e o próprio Moisés são opções aí para o técnico Luiz Felipe Scolari, e quem concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol há poucos minutos atrás foi o próprio Thiago Santos, falando dessa polêmica na final do Paulistão do ano passado. Vamos ouvir o Thiago Santos.
Então, a gente, acho que no ano passado a gente foi difícil digerir aquilo ali, mas a gente deixou para trás, a gente não pode ficar pensando o que aconteceu lá atrás, a gente tem que pensar para frente. Então agora vai ser outro jogo, então a gente tem que pensar nesse jogo. O que passou, passou, então a gente tem que amanhã entrar forte, entrar como se fosse o último jogo e, se Deus quiser, ganhar.
O Thiago Santos falando dessa polêmica, e quem apita o derby nesse sábado é o Luiz Flávio de Oliveira, já está confirmado pela Federação Paulista.
Para os dois lados.
Luiz Flávio de Oliveira
é muito bom
isso. E há uma dúvida no gol do Palmeiras, já que o Felipão nesse campeonato paulista já utilizou 3 goleiros, o Everton, o Prass, também o Jailson. Não se sabe aí qual goleiro o Felipão vai escolher, mas o provável Palmeiras tem o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. No ataque, Dudu, Gustavo Scarpa e Borja. Esse é o Palmeiras se preparando, indo pra cima, o todo poderoso Palmeiras. André Ranieri.
Legal, muito obrigado, Pedro Ele Marques. Forte. Luiz Flávio, pelo menos é uma unanimidade, né? Todo mundo
pros discordou dois lados.
Da decisão.
Você sabe que eu lembrei de uma brincadeirinha suave que a gente fazia na Penha, quando tinha briga de dois caras no jogo, aí uma hora acalmava, né? Quando acalmava, chegava um espírito de porco e punha a mão na frente e falava assim: quem for homem, cospe aqui. Aí você tirava a mão e um cuspia na cara do outro e a briga começava de novo. Foi o que a federação fez. Estava tudo tranquilo. Ela meteu a mão no meio e falou: quem for homem, cospe aqui. Virou um inferno. Tá bom, pra nós é divertido, né? Agora, o Luiz Flávio é bom árbitro. Não tenho nada contra, não.
Pois é, foi o sorteio. Sorteio.
Daniel Lian, palpite pro clássico.
Ah, eu acho que dá empate 1-1.
Legal, grande abraço, Lian.
Abraço, André, Flávio, todos os nossos ouvintes e internautas.
Flávio, palpite pro clássico.
É, Corinthians 1-0.
Legal, obrigado, viu, Flávio?
Um abraço, tchau, tchau.
Terminando aí, o Wilson gostou do palpite de você aí, Flávio Prado. Terminando, aliás, mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan, 12:32. Fique agora com o Esporte em Discussão, já projetando o clássico. Tem rodada nesse final de semana, muito futebol nacional e internacional. Então fique ligado na Jovem Pan, siga ligado, Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você sempre ao nosso lado, com bom humor. Tomara que você tenha um bom final de semana. Nós vamos falar do Campeonato Paulista, falar de tanta coisa aqui. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, você sabe, Jovem Pan Esportes. Você coloca lá, YouTube, Esporte em Discussão.
pronto, você vai encontrar, estamos ao vivo, você se inscreve no nosso canal e você participa do programa, mandando a sua mensagem, enfim, é muito legal ter você ao nosso lado. Não esqueça, se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. Bacana? Nós estamos hoje com o Pedro Marques, que vai falar com os ouvintes da Jovem Pan, com o Mauro Betting. Tudo bem, Mauro?
Tudo ótimo, graças a Deus.
E
tudo
bem, Vampeta? Com o nosso Vampeta.
Não, tá bem não. A pressão subiu, o GPM, eu não tô muito legal. Tudo corrigido, hein, professor?
Tudo certo.
Tudo certo. Não,
mas tudo certo. O pessoal lá Nazaré das Farinhas tá ligando, tá tudo certinho. Flávio Prado, conosco também. Estamos todos aqui. Olha, você pode mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Eu tô baixando, mas eu vou tentar arrumar aqui, tá? Bacana? Então tá legal. Essa é a marca. 931-200-620. Você manda pra cá a sua mensagem de vídeo. Coloca lá no WhatsApp, manda, chega aqui e a gente vai colocar você no telão. Vai ficar bonitão. Você participa também pelas nossas redes sociais e tem que fazer o quê, Pedro Marques?
Tem que correr lá no Twitter, Vanderlei, participar com a hashtag Esporte em Discussão. Aí você manda lá o seu palpite pro Deb, manda também o seu comentário, a sua participação. A gente registra tudo aqui na Jovem Pan.
Esse é um Deb que nós vamos falar aqui no programa, claro. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Jogão amanhã às 5 da tarde e não é só pelo Campeonato Paulista. Não é só, Campeonato Paulista, Paulistinha, Paulistão, Paulista, o que você quiser. Não é isso. Estarão frente a frente, histórias de mais de uma hora, sabe disso? Ele fala pra mim toda hora, quando eu respiro às vezes esse clássico. Uhum. E é porque tem mais de 100 anos, não é só por causa disso. Mais de 100 anos, 127 vitórias do Corinthians, 126 vitórias do Palmeiras.
Não, contra o Palmeiras tem mais vitórias.
É uma mais, né?
É, o Palmeiras tem uma
nessa,
mais.
Então, mas veja o equilíbrio histórico. Sim. De mais de 100 anos, tá certo? Além disso, nós sabemos que o campeonato do ano passado ainda não acabou, não está sepultado, né? Há uma rivalidade muito grande. O Corinthians tem o já liberado para jogar, se quiser, o professor Carille coloca o Wagner Love. O Palmeiras também, até agora, não definiu oficialmente o seu time. Não é que ele não sabe. É que o professor está fazendo um segredinho aí, porque é cachorro grande de um lado e cachorro grande do outro. Não é brincadeira. Né? Nós vamos falar muito desse clássico que você nos acompanha sempre amanhã. Vamos transmitir pela nossa AM620, pela nossa FM 100,9, pelos nossos aplicativos. Você vai assistir a narração do Nilson ao lado do Mauro Betting. Enfim, é muito legal esse clássico. E claro, vamos falar da rodada do final de semana e o que aconteceu ontem. Professor Sampaoli está numa fase e depois o São Paulo tomou uma cacetada do Guarani. 1-0 só, mas é uma cacetada. Dentro do estádio Paulo Machado de Carvalho, já deu uma fumaça. O Lian estava falando com a gente agora que nos grupos está uma orquestra de clarins. Eu falei, clarins? Ele falou, corneta é com outro time. São Paulo, clarins.
Mais chique, tá certo. Bom.
Não adianta você jogar pra mim, eu tô dizendo. Eu escrevi isso até ontem à noite na rede social da Jovem Pan.
Depois falam de você, né?
Não, clarins.
Depois falam de você.
Você já viu clarins?
É mais chique,
é chique, clarins, é chique. É? E, é. Bom, isso tudo.
Tá bem, então, tem outro nome.
Então, tá, para com isso. Então, vamos falar. Vamp, mais uma vez... O Santos arrancou suspiros. Está encantando. É gols que vocês gostam?
Tomem.
Tomem gols, diz o professor Sampaoli. Queremos começar com você falando do Santos.
Professor, o Santos de novo, né? O Santos que o Sampaoli chegou pedindo reforços e precisa. Né? Campeonato Paulista é uma coisa e brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano é outra, mas o Santos não tem nada a ver com isso. Jogou com sobra, né? 4 rodadas do Campeonato Paulista e até dos campeonatos estaduais. Aí, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, os principais campeonatos estaduais. O Santos parece que é o que melhor apresenta o futebol jogado. O São Paulo vibrando junto, jogando de sobra. E uma coisa que a gente reclama muito, né? Dos gringos que vem. O Sanches dando aula de futebol.
Jogou muito, né?
É, o Delis Ortiz, né?
Gonzalez.
Gonzalez, jogando muito. O zagueiro que veio lá da Felipe Aguilar.
Aguilar.
Você viu o jogo mesmo?
Não. Ele trabalhou no jogo.
Trabalhei,
você tá maluco. Não sei, meu peito tava comigo. O outro lá.
Não, tô falando dos gringos, que a gente sempre fala aqui dos gringos que vem, aí uns meia-boca aí que não resolve. Pelo menos nesses quatro jogos, os gringos do Santos, o Copete, depois de comer uma panela de feijão voando na ala esquerda.
Você vê como é que é isso?
Você viu depois que ele comeu aquele feijão que ele se queimou todo?
Ele é.
A gente sabe qual foi o feijão.
Você falou, eu não sei.
Não, mas a verdade é o seguinte: que o Santos sobrou, jogou pro gasto. E poderia ter feito até muito mais. A gente tava vendo, fez o jogo ontem, o Pedro e o Zé Manuel. O Santos dando 4-1, 40 minutos do segundo tempo, ia 3, 4 jogadores do Santos pra roubar a bola. Podia aquele negócio se acomodar, já tá 4 contra o Bragantino. Aquilo que o Flávio fala, pegar em cima, diminuir. É o louco Bielsa, é o louco.
Sim, ele é completamente súdito dele, total.
E sobrou. E eu... tá com os principais jogadores, né? Que falta o Alisson jogando muito, também no meio, dando passe pro gol. Quer dizer, já você vê, pode ser até que não seja campeão nada, mas você vê uma evolução em 2 semanas muito grande.
4 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados, 1 gol sofrido.
E outra coisa que eu gostei foi a coletiva dele. O pessoal falou, você veio, você tem consciência que você pode mudar o futebol brasileiro? Ele falou, não, eu não vim aqui para mudar o futebol brasileiro, eu vim aqui para fazer com que o Santos jogue, tenha gosto pelo jogo... E que represente toda a sua história. Muito também.
Boa
muito...
resposta, né?
Boa resposta.
Boa resposta. O Flávio Prado ontem, antes do jogo, durante o dia, disse o seguinte, olha, eu nem iria assistir Bragantino e Santos. É uma opinião dele. Mas eu vou assistir porque acho que vai dar, assim, gosto de a gente assistir. E hoje, nas redes sociais, nos jornais, aqui mesmo na Jovem Pan, a gente falou que, pô, bacana mesmo, tá sendo ver o Santos jogar... Né, Flávio? Quero ouvi-lo. Flávio Prado, falando sobre o Santos que ontem passou pelo Bragantino.
É, de novo, o jogo, o começo foi um pouco complicado, né? O começo o Bragantino até deu alguma canseirinha, dificultou um pouquinho. É, foi esquentando. É, máquina costuma esquentar, né, devagarzinho. E depois foi um passeio, foi um vareio, é uma coisa completamente desproporcional o nível de jogo, o nível de dinamismo do time de São Paulo. Com as outras equipes e com o São Paulo foi igualzinho. Tô até curioso para ver quando ele vai pegar o Palmeiras, né? Que é completamente diferente, é outra pegada. Tem um técnico enorme chamado Luiz Felipe Scolari e que, embora tenha outra filosofia de jogo completamente diferente, pode ter algumas ideias.
O Filipão até teve a mistura já com o Corinthians também.
Para ver o que o Filipão pode fazer. O Filipão é um cara extremamente inteligente. Ninguém é campeão do mundo à toa. Então vai ser um encontro bacana de se ver. Mas por hora, o Santos joga domingo e tu, se tudo correr normalmente, como é que se fala? Passa o rodo, né? Vai passando. O povo vai jogar no Piauí, vai passar o rodo. Vai levando. É muito diferente, é outro papo, é outro mundo aquilo que a gente vê, não só com o São Paulo aqui, como com o Fernando Diniz lá no Rio de Janeiro, com o Fluminense também deitando, fazendo gol pra caramba.
E agora com a chegada do Ganso, você vai gostar mais ainda, né?
Eu falei com o Fernando Diniz sobre isso, hoje estou escrevendo pro blog nesse momento.
Agora.
Falei, vem cá, eu não consigo ver liga entre o dinamismo do jogo do Fernando Diniz com o Ganso.
Aliás,
quem levou o Ganso pra Europa com um erro enorme foi o São Paulo.
São Paulo.
Um dos graves erros da carreira do São Paulo. O Ganso não jogou nem um pouco lá, nem no Sevilla e nem no Amiens. Agora, é bom também
no
lembrar.
Brasil?
É bom lembrar que no São Paulo e no Santos o Ganso funcionou.
Então, no Brasil.
E o Fernando sabe que não dá pra contar com o Ganso no dinamismo, no ritmo do jogo.
Então, Flávio,
o que ele diz é o seguinte: o que eu perguntei pra ele, ele falou: olha, eu gosto muito, e é verdade, o Fernando Diniz ele fala assim: eu quero que o meu time desfrute o jogo. Eu quero que o jogador desfrute. Ele fala: o cara é jogador de futebol, eu fui jogador. Ele fala assim, o cara fica a vida inteira sonhando ser jogador. Aí eu boto ele pra ser um segurança, dando bico pra frente, eu não gosto disso. Então ele falou, o Ganso é um cara que sabe desfrutar futebol. A gente tem que achar um jeitinho pra que não perca o dinamismo, aquela coisa de travar e tocar. Não dá, tem que ser toque de primeira. Agilizar essa situação, e aí o time, categoria, capacidade de bola, ele tem.
Mauro, falando do Santos que tá chamando pra ele, atenção, que bacana. É, porque a única coisa que continua sendo, e eu sempre falo com respeito isso, porque as pessoas inteligentes entendem. Como nós só temos pessoas inteligentes participando e nos ouvindo,
aqui. Nos ouvindo com
nos
certeza.
Nos ouvindo com certeza.
Aqui já dá pra discutir. Aqui a gente discute esse tema aí. Mas olha, continua sendo o primo pobre. Na grana. O primo pobre.
Mas na grama não.
Na grama não. Bem colocado, Mauro. Quero ouvi-lo sobre o Santos.
Ainda pegando o rabicho do que falou o Flávio, O Ganso talvez um pouquinho mais atrás no Fluminense, até porque não gosto muito de pisar na área, vai ser muito interessante começar.
Há um curioso vídeo do Bem Amigos, onde o Seedorf fala exatamente isso.
Em algum
momento alguém fala, mas ele não tem o dinamismo de Zidane. Ele fala, não, pelo amor de Deus, não.
Não é isso,
aí ele, né? Aí fala assim, mas o Pirlo não era tão rápido. Ele fala, mas o Pirlo jogava mais atrás.
Sim, eu acho que talvez ele pode ser por ali, começando o jogo, exato. Até porque os três de frente do Fluminense têm jogado bem. Enfim, e a capacidade do Fernando Diniz é notável e do Ganso também. Para o futebol brasileiro ele pode sobrar, vamos torcer. O que vai fazer bem para o futebol brasileiro é gostoso ver o Ganso jogando, o que ele sabe, o que ele pode, desde que ele queira.
O Mauro, Helena, nosso querido Helena, fala que os meias no Brasil normalmente recuavam e por isso que tinha
o Gerson, 70, Falcão, Falcão. Mesmo o Didi, quando era uma outra época mesmo, tudo cedido 4-2-4, esse volante, 70, Clodoaldo e Gerson, quer dizer, o Ademir da Guia, o Rivelino algumas vezes, só para pegar alguns gênios, né? Faziam isso, então não tem problema, né? Agora, em relação ao Santos, é impressionante, para tão pouco tempo, tantos resultados e desempenhos. Não é só. Porque às vezes você consegue. O próprio São Paulo, já vamos falar mais de São Paulo. Nos dois primeiros jogos, principalmente o segundo, fora de casa contra o Novo Horizontino, foi 3-0. São Paulo não acelerou, mas o São Paulo ganhou 2 gols do Novo Horizontino. Então foi um placar um pouco, digamos, não vou dizer que enganoso, mas um pouco acima do que se desempenhou. Mas o que o Santos está conseguindo fazer nos últimos jogos, e mesmo no clássico contra o São Paulo, poderia até ter sido mais do que 2-0, é muita coisa. Ontem até sofreu nos primeiros 15, 20 minutos, mas depois foi fazendo seu jogo com muita tranquilidade e até tirou o pé, porque é natural na questão física, pensando também na maratona, e maratona assim para início de temporada, ou no caso de uma pré-temporada já valendo pontos, e o time está muito acima do potencial, e com variantes táticas, com essa lei de 3 zagueiros interessantes para aproveitar o melhor do Vitor Ferraz, para adaptar melhor o Copete na ala esquerda. Ontem não tinha um jogador importante com o Pituca, mas o Santos mais atrás, o box-to-box, né, o área-a-área.
Ele meteu 3 zagueiros, né?
Por
causa do Pituca ele
meteu. Exatamente. Então você coloca o Sanches Fábio para fazer isso, o Alisson, como já destacou, o Vamp, o passe que ele deu pro gol de São Paulo, mais um passe ontem em Bragança. O Arthur não foi tão legal, mas esse Soteldo tem entrado muito bem, o Derlis tem jogado o que não havia jogado antes. Então é muito bom. Claro que ainda falta em qualidade e em quantidade, mas para um time que tem um novo treinador, que vem trabalhar pela primeira vez no Brasil, quarto e domingo, para o time que perdeu Gabriel Barbosa, que perdeu Bruno Henrique, que perdeu Dodô, que ainda não conta com o Rodrigo e vai perder o Rodrigo, é muito além da encomenda. Então assim, tá valendo a pena, tá dando gosto de ver, e muito antes da hora. Se vai dar título,
é outra conversa.
Mas para esse momento, vamos. Aí, até usando o termo do que o Flávio falou aí, que os espanhóis gostam de falar muito de desfrutar.
Desfrute o momento, o Fernando Diniz falou.
Vamos desfrutar esse ótimo momento do Santos.
Até porque, como diria o poeta Geomir Betting, a vida é composta de momentos.
Isso. E o Roberto Carlos, talvez.
Agora foi bem, mano.
Foi ótimo.
A família Bento agradece.
Isso.
O Pedro Marques também vai contar para nós o que é que dizem os nossos amigos que mandam mensagens pelas nossas redes sociais.
As mensagens não param de chegar no nosso Twitter com a hashtag Sport em Discussão. Tá aqui o Jorge Aníbal. Ele está lá em Ushuaia, na Argentina, acompanhando o programa. Também o Fernando Tasso, em Pouso Alegre, Minas Gerais. O Milton Gouveia, aqui, sempre está aqui acompanhando o Esporte Discussão, fala que técnico mesmo, só o Sampaoli, o resto é o resto. O Marcelo Bastos, professor Sampaoli ou o Santos está apenas numa fase? Respeitem o Santos, diz aqui o Marcelo. E também o David, santista lá de São Carlos, ele fala que o Santos, com esse ritmo que vem jogando, ninguém acreditava. Poderiam me dizer se esse Santos de Sampaoli pode surpreender igual de 2002, que o próprio Vampeta enfrentou e sabe como é difícil jogar? Escreve aqui o David na hashtag Esporte em Discussão. Você continua mandando a sua mensagem lá no Twitter, hashtag Esporte em Discussão.
Legal, Pedro. Diga...
O de 2002 é melhor. Já foi campeão brasileiro, já saiu dali, ó, Robinho, Diego, Renato, que é diretor hoje, o Alex, o Fábio Costa, o Léo...
Vai tá time.
Paulo Almeida, Alberto...
Como comparar, não?
Não tem como. Então, em 2002 é melhor.
Então, e olha, e o Soteldo? Você, Soteldo, né? Vocês estão gostando, acho.
Sim.
Tô gostando. Ele entrou ontem mal.
É, mas ele não está decepcionando.
Não.
É rápido.
Habilidoso.
É, entrou ontem já o jogo fácil, então ele também meio displicente, mas.
E quase
faz dá um pra gol. Ver que a bola cola nele.
É, e quase faz um gol. Mas ele também diverte na concentração os companheiros. Queria que vocês acompanhassem aqui um vídeo, tem 20 segundos.
Porque todo mundo sabe, ele é baixinho e tal, né? O pessoal brinca com ele, né? Aqui na rádio mesmo, o pessoal, quem começou a brincar com ele foi o Zé Manuel de Barros, né? Foi. Começou a brincar com o Soteldo.
Mesmo
né?
nível,
o
Zé, né?
O Zé, ele não gosta de baixinho. É. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele chegou para almoçar. Tá toda a equipe lá. Tô falando antes porque não tem áudio. Então você vai acompanhar. Dá tempo de você, se você tiver só ouvindo, você abre o nosso canal. Todo mundo chegou para almoçar. O elenco inteiro. Chegaram alguns minutos antes, de maneira proposital. O último era o Soteldo. Bonitinho. Certo? Aí ele apareceu. As mesas estavam ocupadas, mas tinha uma mesa reservada para ele. Acompanhem. É uma mesinha daquelas de crianças, né? Aquelas...
Cadeirinha.
Não, não, uma cadeirinha.
Com as cores do Londrina, não sei por quê.
Cadeirinha pequenininha pra criança mesmo, não é cadeirão. Cadeirinha, mesinha.
Não dá aquele de criança alta?
Não, aquilo é cadeirão.
Mas esse caso
não é. Não, é cadeirinha mesmo.
Tem a escadinha
crianças...
pra subir na cadeira ainda também.
Entendeu? É, cadeirinha pequenininha, mesinha quatro pés e tal. Como
já
se
tinha
fosse
um posto, um cadeirão pra
esse é um novo gozação.
Não
essa,
para, né?
Não para. E vai ter mais coisa aí. Então, que o pessoal é cruel. E ele chegou para almoçar, mas só encontrou aquela mesinha. Claro que em espanhol...
Eu lamento essas coisas.
Claro
essas
que
coisas,
em espanhol ele se xingou a mãe de todo
mundo. Erro disso e erro daquilo. Eu não gosto dessas coisas.
De la madre.
Eu sei, você não
tem
gosta.
Tem um termo que é maravilhoso.
Mas eu fico muito chateado com esse tipo de atitude. Acho isso muito legal, bacana. Pedro, o que é que dizem pelas nossas redes sociais? Nossos amigos.
Na hashtag lá no Twitter, Esporte em Discussão, tá aqui o Anselmo Morello. A gente vê de tudo por aqui, né, Vanderlei? Ele fala aqui, se o Corinthians ganhar do Palmeiras dentro da Arena do Palmeiras, eu vou sair pelado na Avenida Paulista.
Não há necessidade.
Promete aqui o Anselmo Morello.
Não há necessidade.
E o Hudson André pergunta para o Mauro Betting se ele vê a diferença técnica do Corinthians de 2017 para o Santos da atual temporada. Pergunta do Hudson André, Mauro.
Hudson, é muito cedo, né, Pedro, pra gente falar alguma coisa, até positivamente, como já tem sido. Potencialmente aquele time do Corinthians é mais técnica, mas assim, e características completamente diferentes, ainda é muito cedo pra falar. Mas Santos tá muito bem.
E aí, o pessoal que não acredita muito nisso, é um direito, porque também nós temos que reconhecer que é só início da caminhada. Claro. Pode chegar na próxima rodada, pronto, acabou tudo.
E ninguém segura nada, né?
Ninguém se
perder 3-4 jogos, os caras
já horror ao lixo. Mas aqueles que não acreditam no que o Santos pode continuar mostrando um bom futebol, ganhando jogos, fazendo gols, entendem que é uma nuvem passageira. Eu também acho que falar nuvem passageira é precipitação.
Sim. Mas a grande música do Hermes de Aquino, né?
Isso, mas não é, Mauro.
Sem passageira. Não, não é. A tendência é mais pra isso do que pra estar pior. Mas é muito cedo pra estar tão bem.
É isso aí. Mas também. Mas também. Isso, canta demais. Mas,
como um cristal bonito que se quebra quando cai.
Atenção, vou falar de novo aqui. Pra dar o gancho pra dupla. Muita gente entende que esse futebol mostrado pelo Santos não passa de uma nuvem.
Não esqueça, que é como um castelo de areia na beira do mar.
Atenção,
é uma alva penta que ele devia fazer.
Atenção. Parece que, para muita gente, é uma nuvem passageira. Aí vocês entram, tá? Vai. Tá. Parece que é uma nuvem passageira.
Eu sou nuvem passageira.
É isso aí, irmão.
Com o vento se vai. Eu sou um cristal bonito. Se quebra quando cai.
Aí entra você.
Não, vou entrar nessa fórmula. Eu tô fora. Aqui, ó.
O cara estraga tudo.
Só terceira voz.
O Carlos Zado veio aqui e falou assim: é música na rádio? É música. Mas o que a gente vai fazer? É uma dupla. Ele tá dizendo que os 4 ou 5 desligaram, mas em compensação, os 500 ligaram.
Claro! O cara quer ver, olha os caras fazendo
nas ruas. Os
paralelos do ritmo.
O cara tem coragem de fazer isso.
É, isso aí. Nós vamos, só me resta chamar o comercial.
O cara falou pra mim uma vez.
Já voltou.
Aquele programa que vocês fazem lá de cara cheia, eu falei, não, eu não
falou, você faz aquilo de cara limpa. Vocês fazem aquilo de cara. Tá maluco?
Ô, louco!
Nós vamos pra um rápido intervalo, já voltaremos dando sequência ao nosso Esporte.
5:30 da tarde.
Fan News.
A Justiça de São Paulo impediu pela segunda vez que a Universidade Presbiteriana...
Todos os smartphones. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o
seguimos com o nosso esporte em discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação. É ótimo ter você aqui nos acompanhando. Não esqueça de se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, aumentando toda hora o nosso pacotão de amigos, rumo a 1 milhão de inscritos, e a gente vai ficar muito feliz comemorando com você também. É muito bom. E você manda mensagens para as nossas redes sociais. E o seu vídeo. O nosso WhatsApp é o 931-200-620. 931-200-620. 931-200-620. Mande o seu vídeo e nós vamos colocar você no ar aqui. Mas sem música, porque dá confusão. E o nosso Pedro Marques fala o que dizem os ouvintes e internautas da Jovem Pan.
A galera gostou da música, viu, Vanderlei?
Mas é só pra ficar com vontade.
O Mauro tá aqui. Mauro e Flávio cantando sem uma piada.
Nada.
Também aqui no nosso Twitter. Carlos Carlos
falou que começa um suicídio coletivo.
O Luiz Moraes. Mauro Betting cantando Nuvem Passageira no Esporte Discussão na Jovem Pan vai ser a coisa mais linda que nós vamos ver hoje. Diz aqui o Luiz. E também o Diego Malik falando aqui da equipe do Santos. Ele fala que meu avô voltou a ir no estádio, está empolgadão com o São Paulo. Diz aqui o Diego Malik participando do Esporte em Discussão. Joaquim Marques fala que o São Paulo apresenta nesse início de temporada um repertório muito pobre e burocrático. Muito toquinho de lado, sem agressividade e profundidade. O Jusilei não dá um passe para frente, só toca de lado ou para trás. Torcedor de São Paulo aqui tá bravo, viu, Vanderlei?
Nós vamos falar do São Paulo já já.
O Pedro não pode cantar música
do Gato Tico. Não pode. Não pode. Olha, atenção, nós vamos agora, só pra gente não deixar para mais tarde, porque vocês trouxeram aqui um assunto importante, que é a contratação do Paulo Henrique Ganso pelo Fluminense. Esse assunto está na pauta, mas vocês anteciparam, porque é o que está ocupando também as redes sociais. Muita gente não acreditava que ele voltasse para o futebol brasileiro, voltou para o futebol brasileiro. O pagamento, o salário dele, eu só estou dizendo porque é as notícias que correm. É 50%, o salário dele é 50% acima do teto do Fluminense. Enfim, existem uma série de coisas que foram feitas, um esforço do Fluminense para trazer o Paulo Henrique Ganso e atender a um pedido do seu novo técnico, do Fernando Diniz. Que, imaginam, claro, todo mundo já deve ter visto isso, e o Flávio tem razão, não conte com a velocidade, com aquela explosão do Ganso. Mas, pelo que a gente ouve, o Diniz vai ter um cara que sabe meter bola no lugar certo, dar passe certo, passe longo, passe curto. Quer dizer, é o que ele entende. Acho que o time pode jogar em torno do Paulo Henrique Ganso com velocidade, porque todo mundo sabe que tem que correr a bola, né? De preferência. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, essa volta do Ganso, que pode dar certo, e a gente torce para isso, porque casa com o que pensa o treinador, que é criativo, que é o Fernando Diniz. Mauro Betting, fala um pouquinho sobre isso, o Vampeta vai falar e o Flávio também, depois nós vamos com um rápido intervalo e vamos falar do São Paulo ontem no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. Diga, Mauro.
Não, vamos falar do Ganso agora. Vamos mudar de gato pra Ganso.
Vampeta canta sempre isso aí.
A gente tava falando aqui do Ganso, vai ser ótimo pro Fluminense até pelas carências, vai ser ótimo o futebol brasileiro, porque é sempre gostoso ver um jogador do nível dele. Espero que ele entenda aquilo que ele já não entendia um pouco antes, mas deve entender agora por tudo aquilo que ele acabou vivendo na Europa e acabou na Holanda. Tem que jogar com um pouquinho mais de intensidade, é pouca coisa, porque com o nível técnico, a inteligência do Ganso, ele vai sobrar. E com um treinador que privilegia, que o quer, e o quer provavelmente começando um pouquinho mais atrás, é ótimo, vai deixar um time que promete, mas mal comparando, ou comparando com o próprio Santos que falamos no bloco anterior, é um time que vai já está mostrando suas qualidades, ainda que contra adversários fragilíssimos no estadual do Rio de Janeiro, mas é um time que já faz seus gols, já tem alternativas, você já vê as ideias do Fernando Diniz, e com o Ganso, conversando aqui e ali, se ele se atentar a isso, até porque são 5 anos de contrato e sabe que não é a última chance, mas é uma chance muito interessante para ele reiniciar a carreira num nível muito bom, num ritmo até que eu acho que ele pode se entender. É um ótimo negócio para um Ganso, deverá ser um ótimo negócio para o Fluminense e, por tabela, claro, para o Fernando Diniz, que se pode até não ganhar porque é um elenco limitado. E olha que ainda vai botar o Pedro no comando de ataque para fazer um time melhor do que tem sido. Mas vai ser um time muito interessante, pelo menos bacana de ver, já é uma coisa legal.
Legal. Vamp, falando do Ganso que está voltando aí, porque reforça mais um time brasileiro, um jogador de qualidade, é verdade, não funcionou lá fora, mas a gente precisa de cara que sabe jogar bola e ele é um caso desse, né?
A gente viu ali a força que o Flamengo tem no Rio, né, em contratações, o próprio Vasco se movimentou, né, o Botafogo tá numa draga que só Deus sabe, e o Fluminense tentando ali.
Conseguiu se
perder pro Resende.
Deus do céu, não vai entrar na final, tá
e aí é o seguinte, mas é muita gente, viu, Flávio? Veio aqui jogar do Palmeiras.
Já um time limitado.
Jogaram com o Resende.
É, também, é que o Resende também não contratou.
Tá, pô.
Só na camisa já tinha que ganhar.
Se perde do Flamengo, tá, ok, pô.
E saiu ganhando contra o Flamengo, quer dizer, o Fluminense se movimentou aí, tá aí com o Diniz, que é a grande atração do Fluminense, né, e agora a chegada do Ganso. Dentro do Brasil, eu acho que a incumbência de ter lá, por exemplo, no Rio, o Flamengo sendo favorito a tudo, tira até uma responsabilidade maior do Ganso de ter que chegar e ser o cara. Ele vai ter que ser o cara do Fluminense, né? Isso é eu torço pelo Ganso.
Também.
Eu torço também. Tomara que dê certo.
Tomara que dê certo. Flávio, você que conhece bem o Fernando Diniz... E imagino
eu
que.
Eu perguntei pra ele, eu te esqueci de perguntar na conversa que a gente teve agora há pouco, se ele pediu o Ganso ou se foi oferecido. Mandei a pergunta
daqui a pouco. A informação que a gente tem é que ele pediu.
E aí eu até li no Camisa 10, eu li de novo o que ele escreveu. Eu falei, como é que você vai usar o Ganso, né? Ele tem um jogo dinâmico e ele é um jogador de técnica, mas não tem dinamismo. E ele escreveu assim: um belo desafio, estou confiante que encontraremos um jeito para que ele se sinta bem e desfrute o jogo. E aí, ele mesmo considera um desafio fazer o Ganso jogar. Claro que é legal, torço demais pelo. Eu falo toda hora isso. Nós temos treinadores respeitáveis aqui no Brasil, uns caras importantes, uns caras legais. Só que, com essas ideias que esses treinadores maravilhosos nos trouxeram e nos deram tantas conquistas, no estágio atual, a gente está muito abaixo. Nós estamos na quinta linha do futebol. Então, nós precisamos, pelo menos, propor novas coisas. Propor novas ideias. E o Fernando é uma dessas novas ideias. É muito importante que ele funcione para a gente sair do estágio que nós estamos. Você vai ficar pior? Não tem como ficar pior. Nós chegamos num estágio muito ruim. Então precisamos de novas ideias. E o Fernando Diniz é um dos que abraça essas novas ideias. Como o André Jardine, como o Thiago do Atlético Paranaense, Thiago Nunes, né?
Thiago Nunes.
Tem mais gente que trabalha, o Sampaoli, óbvio, né? Que já vem de fora com isso. Então, o Grêmio, de uma certa forma,
Renato, tem isso em
coisa, né? Então, nós precisamos disso. Não dá para não torcer. E o Ganso, claro. O Ganso, em termos de Europa, é piada. Eu tirava muito sarro aqui porque os caras chegaram a comparar o Ganso com o Neymar. Aí é uma piada de mau gosto. Mas ele é um jogador de um nível diferenciado, embora não seja um jogador moderno. Se ele tivesse nascido nos anos 60, ele seria um sucesso. Hoje, ele é um jogador que precisa trabalhar para ele e tal. É um pouco mais complicado. Falta total dinamismo para ele.
Bom. E o Pedro tem informações que chegam trazidas pelos nossos internautas. Diga, Pedro Marques.
No nosso Twitter, você participa lá com a hashtag Esporte em Discussão. Está aqui o Fabiano Barbosa. São Paulo não está acostumado ao nosso calendário, são 70 jogos, o Santos não vai aguentar esse ritmo. Também Samuel Matos. O Ganso tem que entender que hoje em dia só a técnica não adianta. Evandro Esteves. Ganso vai entrar com recurso e vai assistir o jogo dentro de campo. Brinca aqui o Evandro e também tem o Vando Moreira. O Vampeta é da ala do pagode, o Flávio Prado e o Mauro Betting fazem parte dos clássicos dos anos 80. Mas ele pergunta pra você, Vanderlei, em qual grupo musical você pertence? Pergunta aqui o Vando Moreira.
A todos. Passarinho. A todos.
É crítico.
Do Passarinho. A todos.
É. Do Passarinho.
De Roberto Leal também. Inclusive música instrumental.
Ninguém canta
desafio. É isso. Todos. Eu tô em isso. Todos. Eu gosto de tudo.
Aliás, o De Bruyne tá cara mesmo.
Cara
parecido com o Roberto Leal, né?
Bom, nós vamos pro rápido. Não, tem um vídeo aí chegando. Vamos conhecer mais um amigão nosso.
Olá, Vanderlei Nogueira. Olá a todos da Jovem Pan. Meu nome é André. Eu sou aqui de Barcelona, tô assistindo vocês aqui. Ô, Vanderlei, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. É impressão minha ou o nível do futebol brasileiro tá muito baixo? Um jogo que nem o Corinthians e Palmeiras amanhã, para mim, que estou acostumado a ver o nível do futebol do Santos Futebol Clube, de um treinador que chegou no Brasil, que a partir da vinda dele houve um divisor de águas no futebol brasileiro, eu acho que amanhã vai ser três enxadadas para arrancar uma minhoca. Ver o Corinthians jogando e o Palmeiras jogando é um futebol de um nível muito baixo perto do futebol do Santos Futebol Clube. Aí eu me pergunto, com todo o investimento que o Palmeiras fez, é correto ganhar suado do Oeste de Itápolis? E o Corinthians? Com o Carille, disseram que quando ele viesse, tremeria os adversários. Estamos tremendo de risos. Um abraço a todos. E Dali Santos, São Paulo de mi vida, eres boníssimo, hombre.
É apaixonado pelo Santos, pelo São Paulo, bacana. Continue mandando seu vídeo para cá, mas não esqueça. Grave com o celular deitado, pra você ficar bonitão na tela.
Isso, né? No sofá, na cama, no carro.
Quer deitar também, quiser. Pode, mas a imagem deitada pra você ficar bonitão na tela. E com relação ao que ele falou, olha, o São Paulo ele tá agitando. Eu tava dizendo assim, que pô, ele tá tão fascinado que é AS e DS. Você já viu isso daqui, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas só que ele trocou o C pelo S. Então, é antes de São Paulo e depois de São Paulo. É um negócio assim, eu volto àquela conversa. Curtam o momento, né, Mauro?
Vamos curtir. É isso. O torcedor tá ótimo, tem que tá valendo, curtir o torcedor momento. Também. É. Ele não pode achar também que já é o Santos de Pelé.
Claro.
Mas é impressionante como tá jogando bem com tão pouco tempo.
E merece aplausos.
Pouca qualidade
e
quantidade.
A torcida tá contente e é o que interessa.
E o que ele falou rapidinho sobre o Palmeiras, vamos falar já sobre o derby, é também uma escolha do Filipão. Que deu muito certo na conquista do Campeonato Brasileiro, mas ele gosta de jogar desse jeito. É questão de escolha. Você quer calabresa ou você quer mussarela? Eu acho que ele podia fazer algo melhor, o Filipão, mais bonito, mas é o que está dando certo e segue o jogo tendo na cabeça o Filipão, é respeitabilíssimo, nem sempre admirável, mas se respeita.
Mais bonito, traduzindo também, a cereja do bolo.
Não.
Este é o nosso esporte.
Uma bela pizza portuguesa.
Isso, é bela, é.
Do estado de São Paulo.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, vamos falar do São Paulo de ontem e o São Paulo que tem o São Bento no final de semana no Morumbi. Jogo importante. Ah, mas não é clássico. Não é clássico, mas nessa situação.
Falou Morumbi?
Perdão, Pacaembu, me perdoe, por favor. No estádio Paulo Machado de Carvalho, São Paulo e São Bento, às 5 da tarde, no Pacaembu. É um jogo importante porque o São Paulo estará a horas da Libertadores. Que é fora de casa. Então precisa mostrar que a orquestra está afinada para gerar confiança no coração da sua torcida. Mas antes, quem vai ficar contente, daqui a pouco eu vou falar do Palmeiras. É o torcedor do Palmeiras porque tem um jogador aí que parece que está tudo certinho, bonitinho, vai continuar na casa. Diga, Mauro Betting.
Não sei por quanto tempo e não sei também, não quero saber por quanto, mas Bruno Henrique fica no Palmeiras. É informação que acabou de chegar, ainda não deu para saber, mas o Palmeiras evidentemente vai renovar o contrato, a proposta era excelente da China. A tendência era que ele saísse, mas o Palmeiras conseguiu, via Crefisa, via fã, via conversa, via Alexandre Matos, via Cícero, via até Filipão, a permanência do capitão Bruno Henrique é uma ótima notícia. Notícia que eu tenho é que ele fica e, portanto, estará disponível para o grande derby de amanhã.
Na verdade,
ele já estava, mas vai ficar mais ainda.
Quando tem uma situação como essa, é uma grande contratação, né?
É verdade.
Sem dúvida. Duríssima, até porque foi um dos melhores jogadores do campeonato.
É uma grande contratação.
Ganhou o prêmio do
cara que você sabe que já deu certo.
Sim, já deu muito certo, está bem ambientado no clube, com os jogadores, é o capitão da equipe.
E pela filosofia do Palmeiras, se saísse um cara bom como esse, o Palmeiras ia correr atrás de um outro cara também bom.
Sim.
Também bom. Ia pagar uma grana também para poder trazer um cara também bom.
E até se adaptar e do nível que está. Isso. O Bruno Henrique, que deverá até em breve ser chamado pelo Tite. O Tite, ano passado, já falou que poderia contar, mas para aquela limitação dos jogadores que estavam em várias outras equipes disputando, como o próprio Palmeiras, Copas, Nacional, ele acabou não chamando. É um jogador que está muito bem ambientado.
Foi naquela conversa confidencial que ele falou para você.
Não, foi no. Foi na entrevista. Flávio Prado vampetando. É. Foi na. Não, ele
fez entrevista com o Lobo. Você não falou. Você não falou a conversa confidencial comigo. Deixa eu esclarecer.
Você falou com o Vampeta. Aí o Vampeta falou pra todo mundo. Que há 10 pessoas numa mesa e ele contou pra todo mundo. Pra mim você não contou.
O que foi que ele falou mesmo do Gabriel e do Danilo?
Então. Meio-dia e. Não, 1h18.
Eu queria só dizer o seguinte, rapidinho. Vamos falar do São Paulo, depois a gente vai falar do Palmeiras e do Derby, claro.
Ele falou que é meu, do
Palmeiras
Danilo.
E Corinthians, jogaço de amanhã, que você vai acompanhar com toda a equipe de esportes da PAN. O Giovanni Chacon está nesse momento lá no centro de treinamento da Barra Funda, que é o centro de treinamento do São Paulo, né? Então, já está preparado? Tá no ar? Estamos conectando o nosso com imagem? Que chique, cara.
Pois é, Vanderlei, vamos lá, agora sim a imprensa foi liberada, o treino estava marcado para as 11 da manhã, o treino do São Paulo pós-derrota para o Guarani lá no estádio do Pacaembu, 1-0. Os jogadores já estão em campo, nesse sol de rachar, a gente até achava que nem ia ter treino nesse horário, mas atrasou um pouco porque teve uma reunião entre comissão técnica, Raí e os jogadores, né? Como a assessoria de imprensa diz, como sempre tem, só que hoje um pouco mais longa, né? Teve um atraso aí de mais de uma hora de reunião aí entre os jogadores, a comissão técnica e o diretor executivo de futebol do São Paulo, o Raí, né? Algumas novidades, o Lisiero ainda não se sabe se vai fazer exames, mas o Jusilei sim, fará exames por conta da lesão que teve ontem na partida contra o Bugre, na derrota de 1-0. Então o Jusilei já confirmado como uma baixa aí até o jogo do São Bento, muito provavelmente não joga o Jusilei. O São Paulo aí vai treinando então para o confronto contra o São Bento, depois tem o grande duelo, né? Tadieres lá em Córdoba, tá, a partida contra o time argentino, primeira partida do São Paulo nessa pré-Libertadores. Interessante aí, vamos ver como se comporta o time do Jardine pós essas duas derrotas consecutivas, a segunda derrota oficial para o São Paulo nessa temporada 2019. Precisa acertar rápido o time, porque o tempo está acabando para a grande partida desse começo de temporada. Tá certo, Vanderlei? Grande abraço. A gente ainda vai falar com o Reinaldo, aqui exclusiva para a Jovem Pan. Vai participar da programação de domingo da Jovem Pan. Grande abraço, Vanderlei.
Abração pra você, Chacon. Obrigado. Falando direto do centro de treinamento da Barra Funda, com a imagem pra você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes. Você põe lá Esporte em Discussão, abre e você encontra toda a nossa tropa. Atenção, lá está ele. Ó. Fixamos. Frisamos a imagem.
Uma bela imagem, né?
Isso. Não, o microfone é lindão. Agora,
o lugar é muito bonito, né? As árvores.
Agora, isso posto, eu queria só dizer uma coisinha para vocês. Vamos falar do São Paulo. Flávio, começo com você. Decepcionou ontem. O presidente foi vaiado no final. A torcida.
Foi bem vaiado, né?
O termo não é bem esse, né?
Tá bom. Mas quando o jogo acabou, houve um descontentamento por parte da torcida.
Desinteligência.
Isso. Quero ouvi-lo, começando com você, o São Paulo que você viu do professor Jardine ontem e também do Hernanes, que jogou 20 minutos e alguma coisinha.
Olha, Vanderlei, o resultado não foi o mais correto. São Paulo criou pelo menos umas 5 oportunidades boas para ganhar o jogo, para empatar o jogo pelo menos. Tomou um gol no primeiro minuto. Obviamente que o efeito Sampaoli ainda está no São Paulo. Aquele time confiante que jogava contra as equipes inferiores com tranquilidade não foi a mesma coisa. O número de tomada de decisões equivocadas do Elinho e do Everton é um negócio assustador. Eles fazem tudo errado, é um negócio impressionante. O Elinho por uma deficiência, ele não tem a perna direita, então não vai pro fundo, o cara dá o fundo para ele e fica todo torto. E o Everton é um negócio assustador, como ele faz tudo errado. Ele cruza o que tem que chutar, chuta o que tem que cruzar. Teve uma hora que o Diego Souza olhou para ele e falou: "Ô, joga uma pra nós, pô. Ele deve ser daltônico, não é possível um negócio desse." Mas é claro, não dá pra culpar isoladamente um jogador. O São Paulo foi afobado em alguns momentos. Quando o Hernanes entrou, tentou ter uma melhor cara, mas ainda assim a coisa não funcionou bem. A verdade é que o resultado não foi condizente com o que se viu em campo, mas o Guarani simplesmente fez o que se esperava dele. Fez um gol e ficou fechado. Não acho que seja terra arrasada, acho que dá pro São Paulo se recuperar, dá pra chegar numa condição razoável contra o Tadieres. Ele não era favorito contra o Tadieres. Continua não sendo, é pau a pau, é 50% a 50%. E primeiro jogo lá na quarta-feira é decisivo para que se possa sentir um pouquinho mais o pulso do São Paulo. Eu não ligo esse jogo da Libertadores. Aliás, o André Ranieri perguntou para o Jardim na coletiva ontem, creio que foi o André. Você acha que fica mais responsabilizado, São Paulo fica mais responsabilizado depois dessa derrota? Ele falou, não, o jogo da Libertadores ele continua sendo o jogo mais importante para nós, mesmo que tivesse vencido por 4-5-0. Acho que tem que dar tempo, deixar trabalhar, que o time pode crescer, sim.
E o nosso Mauro Betting também fala do São Paulo, o Vampeta vai falar já. Diga, Mauro.
Pois é, tomar um gol com um minuto, numa desatenção, numa bola parada, já é chato. Nesse momento instável do São Paulo, até por aquilo que ele não havia jogado contra o Santos, exato, pelo muito que jogou o Santos, o também Santos pesou.
Só prejudica, né?
Nossa, ficou aquela coisa, ih, meu Deus do céu.
Vem daquele jogo, ainda toma gol no primeiro minuto.
Primeira bola, com desatenção,
tudo de novo.
Derruba. Mas o São Paulo precisa se recuperar, sim. E o Guarani não é um time qualquer, mostrou contra o Corinthians, tem a camisa do Guarani, tem o trabalho do Loss também, que eu gosto, não foi feliz no Corinthians, no time principal, porque Rinos Mitchell teria os problemas com o Corinthians ano passado, mas enfim. E aí teve méritos inegáveis o Guarani. O preocupante é que tudo aquilo que falou o Flávio, o São Paulo teve dificuldades para criar, tem muita bola levantada, não teve a dinâmica necessária, precisava botar o Hernanes para jogar, precisa mesmo, talvez não agora, mas exatamente pelo calendário cheio, com o Tajeres chegando ali nas fases preliminares da Libertadores, precisava ir para o jogo. Criou chances mais na base do abafa do que da jogada bem construída, da jogada bem trabalhada, também por essa questão anímica. O São Paulo está naquele momento que ele, São Paulo, nunca vivenciou. Dos grandes clubes brasileiros, o São Paulo tem a melhor média de conquistas de todos, né? E vive a sua maior seca estadual, vive 6 anos sem títulos, o que não é fácil para o São Paulo, ainda pior, porque nesse período o Corinthians, inclusive no último ano do título, o Corinthians foi bimundial, ganhou a sua Libertadores, o Palmeiras voltou a vencer, o Santos segue forte, começa muito forte, rivais diretos estão bem, e o São Paulo, embora esteja com um elenco interessante, mais forte do que do ano passado, ainda instável, e o fator Jardine, não pelo Jardine, que eu acho um ótimo treinador, de boas ideias, e que precisa se dar o tempo a ele e a vários outros treinadores, mas é aquela coisa, tipo, será que vai? Eu acho que não vai ser o novo Carille, acho que não vai dar certo, tem um Cuca em breve disponível, que tem uma história muito bacana no próprio São Paulo 2004, precisa mudar de novo, enfim, fica essa coisa, fica inclusive o fato de logo ter um adversário que vai ser chato, porque é argentino, porque pro Tajeres é uma final de Copa Intergaláctica, uma Libertadores, ainda mais contra um tricampeão que é o São Paulo. Tudo isso leva a equipe sentir, e o resultado não foi bom e o desempenho também não foi legal.
Vamp, queremos ouvi-lo. Vamp, você pode continuar mandando para cá o seu vídeo, mande para cá o vídeo, 931-200-620, que é o nosso WhatsApp. Você manda pelo WhatsApp o vídeo, bacana, e nós vamos colocar você no telão participando do programa. É ótimo conhecer você. E não esqueça também de se inscrever. Se você já se inscreveu, ótimo. Se não se inscreveu, se inscreva. Você vai ficar sabendo quando o programa vai começar. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos. É muito legal e ainda vai nos ajudar a atingir 1 milhão de inscritos o mais rapidamente possível. Estamos a caminho, está indo muito legal. Então, Vamp, queremos ouvi-lo.
Ontem, quando terminou o jogo do Santos, eu indo para casa, né? Tava olhando, escutando os comentários do Flávio, né? Aí falava assim, ó, os melhores da base são vendidos, né, Flávio? Yeah. E tem que botar alguns pra dizer que Cutia tá com um trabalho. O Elinho é de um lado só, escutando isso tudo. Mas assim, no segundo tempo, olhando, o São Paulo criou várias oportunidades. Teve chance de perdeu, mas teve chance de empatar e virar. Teve um pênalti escancarado que vocês, pro Flávio não, mas pra mim, bateu na mão, é pênalti.
Pra mim não foi também.
Bateu pra mim não foi pênalti. O Diego Souza deu cabeçada, teve oportunidade de fazer gol. O Guarani, até o último momento, São Paulo passou. Jogou uma partida brilhante? Não. Perdeu, mas criou várias oportunidades. O resultado poderia ter sido 3-1 pro São Paulo, sim, tranquilamente. Sim. O jogo. E o que o Jardim falou também na coletiva, o jogo é contra o Talheres, né? Poderia ter metido 5 no Guarani e a pressão ia ser a mesma para poder passar na Libertadores. Lógico, você é ganhando, você vai ter um ânimo a mais, uma confiança a mais, mas ali eu tenho que botar os cascudos. Eu tava olhando o time do São Paulo, Hernandes, Diego Souza, Nenê, Jusilei, Hudson, Reinaldo, o Arboleda, são todos jogadores já com maturidade muito grande, né? Everton, quer dizer, não deixar na conta, esses caras que vão ter que resolver. É eles que vão ter que resolver, que são os principais jogadores. Ou resolve o Pablo, que foi contratado também, que jogou muito mal ontem. Quer dizer, tem jogadores incorporados aí. Não vai botar depois, querer botar os meninos da base, como o Flávio falou, e não passar. Tem que ser os caras. Tem que fechar com esses caras, ver quem. O Hernandes, ver quem é, quem não é, porque se for com o time de menino, vai ficar disputando competição de menino.
Já está com 35 mil ingressos vendidos lá no estádio. O estádio chama Mário Alberto Kempis. E é um time que joga no estilo de toque de bola também.
O São Paulo tem umas 12, 13 cobras com veneno. Não sei se vai produzir o veneno certo na hora do jogo, mas são jogadores tarimbados e rodados. Anderson Martins, todo mundo. Né, tem que. Não vai botar na conta do Elinho, querer inventar com. Botar na conta do Lisieiro. Tem que ser esses caras aí que eu falei que tem que resolver.
De qualquer maneira, essas pitadas que vocês dão fazem crescer a preocupação da torcida do São Paulo, porque esse é o jogo.
Mas se não for esses caras para resolver, não tem outros, não, viu?
Esse é o jogo. É um jogo importante. Depois que isso passar, eu acho que o São Paulo vai passar, aí vai dar uma refrescadinha. Né? Diminui a pressão. A panela de pressão diminui um pouquinho.
Dá uma diminuída.
Mas
depois, ainda para chegar na fase de grupos, ainda tem Independiente de Medellín ou Palestino do Chile. Nada fácil, né? Negócio chato.
Palestino do Chile.
Palestino, sim, mas o Independiente de Medellín, nossa senhora. Time do Rincón lá.
Eu vi o Narcos lá, eu sei o que é o Independiente de Medellín. Cartel de Cali, Independiente de Medellín.
Não tem nada a ver. O time. Para com ele.
Agora não.
Você acha que acaba?
Naquela época,
você acha que não sobrou nem um pouquinho resíduo não, de nada?
Não sei. Do Escobar era o América.
O América era o América de Cali.
Não, todos tinham.
Tá ali, pô, tá tudo ali.
Todos tinham. O cartel A, B, C.
Era o Atlético Nacional.
Não, mas tá tudo ali. Eu tava olhando os filmes e eu imaginei todos os
dias. Pedro, o que temos, Pedro?
No Twitter, com a hashtag Esporte Discussão, tá aqui o Evanildo Santos acompanhando o nosso programa lá de Salvador. Um forte abraço para ele. Também o Robson Garcia não tá confiando muito nessa equipe do São Paulo. Ele escreve aqui: se São Paulo não se classifica para a próxima fase da Libertadores. O Rafael: São Paulo vai ficar mais um ano na fila. E o Alessandro Souza faz uma pergunta: amigos da mesa, vocês acham que os técnicos brasileiros da nova e velha geração estão incomodados e com dor de cotovelo pelo bom início de trabalho do São Paulo e no Santos?
Alguns sim, outros não.
Os inteligentes não.
Mas tô certo.
Porque você. Sim. Você tem que. Eu sempre gostei de trabalhar ao lado dos melhores.
É claro, óbvio.
Porque você aprende mais. Você tem mais grau de exigência. Se você estiver só com tosco, você vai ficar tosco. Não tem jeito, né? Então, eu acho que é bem legal você ter uma nova referência, você ter a inteligência de até fazer intercâmbio, conversar com o cara, ver o que ele faz de diferente, e ele também vai pegar coisas.
É isso aí.
Sempre você pega alguma coisa, em qualquer lugar que você esteja.
É isso aí. Olha, você falou de Salvador, né? Num ouvinte
Salvador, lá, Salvador. Ivanildo Santos.
Ivanildo. É de Salvador, eu lembro, quando fala Salvador, eu lembro de Nazaré das Farinhas. Falou de Nazaré das Farinhas, eu lembro dos pensou parentes. Nazaré pensou das Nazaré das Farinhas, pensei em parentes de Vampeta. Isso. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar do grande jogo de amanhã. Palmeiras e Corinthians. O derby. Mais de 100 anos. Fez 100 anos em 2017. Mais de 100 anos. O Palmeiras tem uma vitória a mais nessa história toda aí, para cima do Corinthians. O Palmeiras tem 127, Mauro, é isso, né?
É uma mais, pelas contas do Corinthians, o Palmeiras tem contas a mais, mas é super discutível, bom, mas como sempre, por jogos início e tal. O Palmeiras tem mais vitórias do Corinthians.
É um jogo de diferença, é o que mostra...
Com fax ou sem fax, essa estatística?
O histórico de tudo isso.
É com fax ou sem fax?
É com de todas as maneiras.
Eu mandei um fax pra sua casa,
isso,
Flávio.
E ela não estava lá, mas olha, isso...
Não, ela recebeu como...
E eu queria só lembrar que o campeonato do ano passado, né, Mauro? Ainda não acabou, pelo menos os bastidores ainda não acabou. Acabar. E não vai acabar tão já. Então, há o componente rivalidade, ainda mais esse componente ainda mais vivo do que nunca. De um lado, temos o Corinthians que precisa, você já pensou, o Corinthians? Eu não tenho essa informação. Escala o Love joga.
Eu escalaria na hora.
Dá a cacetada no Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras. O professor Filipão tem aquele elenco bacana, toma uma pancada e aí vamos inverter o quadro. O Palmeiras com a sua força, com o seu elenco, com o seu técnico experiente, dá uma cacetada no Corinthians. É certeza de fumaça para um lado e para o outro. Porque mesmo sendo o campeonato paulista, ou paulistinha, ou paulistão, ninguém passará, nenhum dos dois, passará impune num resultado negativo.
não sei se exagerei, coloquei mal, aí peço o recurso, chamo os universitários para falar sobre isso. Começo com o Mauro, que estará ao lado do Nilson e toda a equipe de esportes da PAN. Diga, Mauro Betting.
Há pouco, no treino fechado do Palmeiras na academia, o entrevistado foi o Thiago Santos. Antes de vir para a entrevista, o Filipão ficou 5 minutos conversando com o Thiago, até para falar, né?
Perfeito, era o que os jornalistas queriam, exatamente.
Lembra, o pessoal. Eu cheguei lá, era 10h30 para entrar, às 11, entramos 11h40, e aí teve um papo. Vimos o Thiago Santos. E ele falou, a primeira pergunta foi feita pro Thiago, você joga? Ele falou, não posso falar, o Filipão me puxou a orelha, como já fez. E é normal, e acho que tem que ser assim, cara. Até porque às vezes quando era liberado o treino, a gente ficava de costas pro treino. Então eu acho que cada um faz o que bem entende, se vai dar certo ou não, eu acho que é o que temos cada vez mais. É assim lá, tá sendo aqui, assim, é uma pena, a gente perde alguma coisa, mas ainda assim, indo lá, você ouve alguma coisa sobre negócio, sobre quem fica, quem sai. O Palmeiras... até por tudo aquilo que acabou acontecendo no Paulista do ano passado, na final, que ainda não vai acabar, não vai ser por agora, e provavelmente vai ser reaberto com outros fatos também, o Palmeiras, ele jogando em casa, pela fase atual que ele está ganhando de pontos, mais até do que ele está jogando, e por aquilo que o Corinthians não está ganhando, o Palmeiras entra como favorito. Historicamente tem uma vitória a mais, as grandes conquistas, os troféus mais importantes. O Palmeiras saiu da fila em cima do Corinthians em 74. O Corinthians não conseguiu sair da fila em cima do Palmeiras em 74. O Palmeiras conseguiu sair da fila dele em 93. Outras conquistas, Libertadores, o Vampeta está aqui também. O Palmeiras tem essas vantagens maiores, né? Difícil o Corinthians reverter de 74, difícil o Corinthians devolver em 93. Mas o Palmeiras tem a derrota dolorida do bicampeonato paulista do ano passado, ainda está muito latente. A própria escalação do Luiz Flávio Oliveira, evidentemente, não agradou ao Palmeiras, e não que tenha agradado ao Corinthians. Tem uma série de componentes, mas bola mesmo, embora o clássico iguale os desiguais, o Palmeiras ainda longe do ideal, tem mais opções em campo, tem mais opções em banco, e o Corinthians não está legal. Porém, é aquilo que o Vampeta estava falando aqui, Wagner Love, com o nome no bid, tem que ir para o jogo. Primeiro porque qualifica, segundo porque jogou no Palmeiras, e todas as vezes, praticamente todas as vezes que jogou pelo Flamengo e mesmo pelo Corinthians, naquele grande 2015 corintiano, naqueles 3x3 no Allianz Parque, ele fez gol até que a bola foi chutada, bateu na cara dele e entrou. Foi o gol que levou ao segundo rebaixamento do Palmeiras lá em Volta Redonda pelo Flamengo, uma derrota do Palmeiras no Pacaembu em 2010 com o Parragre treinador, foi o gol do Wagner Love pelo Rubro Negro, enfim, ele tem toda essa história. Então eu acho que o Corinthians tem que escalar o Wagner Love, e seja qual for a escalação do Palmeiras, é claro que é favorito.
E que duplaça amanhã, hein? Mauro Betti e Vampeta. Mauro, Beto e Vampeta, e com o Nilson narrando. Amanhã nós vamos arrebentar, e como jogo. O jogo vai ser muito legal.
Vai ser muito legal.
Sem dúvida, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, nós vamos mostrar para você. Meu caro Vamp, quero ouvi-lo. O que vai acontecer amanhã? O que você está sentindo?
Primeiro, você já falou dessa bancada toda, espetáculo, estádio novo, lotado. Quero saber a opinião do Nilson. O que foi que ele falou? Que vai dar quem?
Depende, no começo da frase ele falou que ia ser um grande jogo, logo na segunda frase que vai ganhar Corinthians, mas pensando bem da empate e da Palmeiras.
Ele deu as três alternativas.
Isso. E de repente chove e não tem jogo.
E, professor, você viu. Pra chegar nesse jogo do Palmeiras, você viu o que aconteceu ontem com o São Bento? O gol que o São Bento tomou?
Nossa, eu fiquei com pena do goleiro.
Mas você sabe quem tava lá?
Eu sei.
Nilson César.
Nossa, o Nilson. Se o Nilson falar que vai dar Palmeiras, então quem vai sair jogando com os três goleiros?
Não sei eu de goleiro.
Não, mas tem tudo pra ser um grande jogo. E eu queria falar pro Mauro, se o Wagner Love tiver no bid, estiver pronto pra jogar, o cara tava jogando um campeonato, campeonato turco, jogando Liga dos Campeões, que eu vi. Tava jogando no campeonato europeu, tá fino. Precisa botar o cara pra treinar 15, 20 dias, dizer entrosamento nada não. Tá precisando. Já tem que chegar jogando. Né? O Corinthians vai botar de melhor o que tem pra não poder perder, já vem pressão. E o Palmeiras, de jeito nenhum, depois do Campeonato Paulista do ano passado, aquela final.
Vai querer tomar
uma pancada. Filipão vai botar o time principal que ele vai jogar Libertadores pra esse jogo. Por quê? Sim. Porque o Palmeiras.
E o goleiro, hein? Quem será?
Vai ser o que vai ser titular da Libertadores.
O time, Everton, né?
O time que vai jogar amanhã vai ser o titular que vai jogar Libertadores. Por quê?
Você acha também,
mano? Durante não, a semana. Dúvida.
Sim, amanhã é o time titular. Agora, qual o goleiro? O Filipão deixou claro, já tá fazendo aí desde o ano passado, que ele é de rodar os três. A tendência, se for esse, seria a entrada do Praça. Eu, sinceramente, não vi. Até só, como sempre, foram os últimos a deixar o treino. Estavam os dois preparadores goleiros muito bons.
Ele contou em confidência que ele prefere o prazo, não foi, Peter?
Ele falou pra mim que prefere, mas as cachoeiras... Mas
foi em confidência.
As cachoeiras...
Oh, ok.
As cachoeiras okay. Me falam... Nada, não foi a titia Leila, não foi o Paulo Nobre, não foi... O Filipão bebe comigo 10 chopes e me fala que tem preferência por um e joga o outro.
Ele, então, essa cachoeira... É que ele escuta muito então, o professor cachoeira... Oscar,
ou,
o professor
ou ele me deu, ou ele me botou, jogou a isca pra mim.
Se você falava,
eu venho e falo aqui. Comigo porque não tem história.
O Tito jogou a isca pro Mauro.
O Mauro falou. Então tem isso também.
Absurdo.
Também. Eu tava na sala também quando o presidente falou que o Arana era dele também. Eu tava lá na sala do homem. E até agora não veio. Então eu tô achando, começando a achar que essas cachoeiras são falsas. São os riachinhos. São nascentezinhas, não são
cachoeiras.
E aí, professor, esse time do Palmeiras amanhã, vou dar até a escalação. O goleiro, o Mauro aí tá na dúvida aí dos três. Mas eu vou dizer, lateral direito vai ser o Mike. Uhum. A dupla de zaga, o gringo lá, o paraguaio.
Luan
e o paraguaio. Lateral esquerdo,
Diogo Barbosa.
É o meio campo, vem, ó. Felipe Melo, Bruno Henrique, que agora o Mauro deu uma notícia aí que renovou, vai ficar. E Moisés.
Uhum.
Dudu.
Scarpa.
Aí é o. E o Borja.
Borja.
É esse o time do Palmeiras.
Acho que é esse também. Mas eu acho que é Lucas Lima no lugar do Moisés.
É, né? Que o Moisés
não,
ainda tá.
Não.
Tá
e o Lucas Lima ainda é, tá um pouco à frente na
então
cabeça.
Então é esse o time do Palmeiras.
Eu te espero, Ricardo Goulart.
Flávio Prado, falando do derby também, eu falando do jogão de amanhã. Mas antes, Flávio, os ouvintes mandam vídeos. Nós vamos conhecer mais um amigão nosso.
Olá, Vanderlei, o pessoal do Esporte em Discussão. Meu nome é Wilson, sou do bairro da Freguesia do Ó e estou aqui no momento aqui de mais tranquilo aqui no escritório. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vendo esse trabalho de Sampaoli em tão pouco tempo, com esse resultado expressivo, vocês não acham que está na hora de acabar esse corporativismo dos técnicos brasileiros que são acomodados, nem todos, mas alguns? Vide aí a musiquinha que fizeram pro Renato Gaúcho. Ninguém vai discutir a competência. Mas eu acho que falta um pouco mais de preparo pros nossos técnicos. Um abraço.
Para você também, obrigado por ter ligado. Mauro, Flávio, você falando, pode até responder pro ouvinte. E, por favor, fale do clássico de amanhã, Palmeiras e Corinthians.
Bom, é aquilo que eu falei. Os caras inteligentes, eles aproveitam e trocam ideias. Não é que ninguém no Brasil tem nada para ensinar pro São Paulo? Claro que tem. Mas tem que aproveitar também a diferença, o trabalho diferente que ele faz e pode ser muito útil para que as pessoas possam usar lá na frente. Com relação ao clássico, eu achei sensacional a escalação do Luiz Flávio. Achei sensacional, porque vai ser divertido. Eu acho o Luiz Flávio ótimo, mas os dois não queriam. É engraçado.
Estava
tudo calmo, eles arrumaram a confusão, então é bom.
Mas aí é bom. Quando os dois não querem, é bom. Porque, não sei, acho que você concorda, ele vai tentar fazer o melhor trabalho dele. E eu acho que não
trabalho tem... em paz.
Então, porque acabou, o que der, deu.
Paz? Não, Flávio? Eu acho que ele vai ficar. A cabeça dele vai ficar um trevo.
Você acha?
Bom, mas eu adorei.
Vai melhor, confusão, Flávio, é melhor os dois não querer do que um querer e o outro não querer.
Isso,
é
isso.
Então é melhor os dois não querer. Tava,
bom, enfim, deu uma confusão, tava tudo calmo, deu uma confusão. Acho que o Palmeiras está muito tranquilo e o Corinthians precisa mais do resultado. Então eu imagino que amanhã o Carille dê um gás a mais. Um jogo desse, todo mundo dá tudo. Mas eu não sei, acho que o Corinthians está um pouco mais necessitado e é uma grande oportunidade para você começar a reagir, a mostrar a sua cara. Wagner Love está relacionado e concordo com a Peta, vai pro jogo. Acho que todo mundo vai pro jogo. É o máximo que der para os dois, porque o jogo é acima do nível do campeonato. É um papo diferente.
Com relação à necessidade do Corinthians, eu acho que o Flávio tem razão, dará uma ótima refrescada na vida do Corinthians, dá uma cacetada no Palmeiras, dentro da arena do Palmeiras, dentro do dono da casa. É campeonato paulista e vale para valer. Mas tem que olhar o outro lado da mesa, certo? Se acontecer isso, você disse teoricamente não acontece nada no Palmeiras, claro que não vai ter demissão de treinador, é uma tragédia, mas que vai dar fumaça, porque precisa combinar com a torcida. O problema não é a análise gelada. Você tem que combinar com a torcida. Tanto de um lado como de outro. E tem peso isso. Ou não tem?
Claro, é um jogo diferente.
E depois, ainda mais depois da final, aquela repercussão toda que deu, vão se encontrar de novo, né?
Claro.
Já se contou pelo brasileiro, mas brasileiro aí o pessoal lembra do Campeonato Paulista. Então vai. torcida do Palmeiras não vai aceitar de jeito nenhum mais uma derrota lá dentro. O bicho vai pegar.
É isso aí. Pelas nossas redes sociais, ô Pedro, o que é que dizem?
Aqui pelo nosso Twitter, com a hashtag Esporte Discussão, tá o Thiago. O negócio é o seguinte: se o Palmeiras entrar com fome de jogo, o Corinthians toma uma goleada histórica para o delírio do Vampeta, coloca aqui o Thiago. Também tá aqui o Daniel Rodrigues: nem a China consegue tirar um jogador do Verdão. O Daniel aí satisfeito aí com a notícia da renovação do Bruno Henrique. Também o Kelvin: amanhã é defesa contra ataque, Corinthians 1-0. E o Walter Baruffi perguntando aqui quem que é o favorito para o derby de amanhã. Eu acho que é o Palmeiras, né, Vanderlei?
Com certeza. Favorito? Bom, se a gente puder apontar, favorito. É, o Palmeiras é favorito, mas a gente sabe que não é assim, né, Vamp? Você já jogou tanto com favorito,
você vem de uma derrota de um pequeno e vai pro clássico achando que não é mais favorito e daqui a pouco você ganha dentro do estado. É só ver a final do Campeonato Paulista. Palmeiras empatou lá dentro, ganhou Itaquera, a festa toda preparada, o Corinthians foi campeão lá dentro e tá dando a repercussão até hoje, né? Essa confusão toda.
É, e aí vai chegando a informação, nós já falamos aqui, que você não vai falar do Love? O Love já está liberado, documentação bonitinha.
E aí, está na lista para amanhã.
Está relacionado, bacana. Se vai jogar, ninguém sabe. Ele pode. Igual o Hernanes foi ontem pro jogo. Foi pro banco. Poderia ter jogado. Jogou 20 minutos. Não, poderia não ter jogado, mas jogou 20 minutos. Você leva o Love pro banco. Tá na cara. Eu sei que é torcida única. Mas há ecos. Há ecos. É claro que a torcida, no primeiro gol perdido por alguém, vai buzinar na vida de todo mundo que quer Love jogando. E eu acho que se colocar vai dar um outro tempero também pro jogo, né, Flávio? Não vai?
Não, com certeza. Não é verdade? Eu escalaria na hora. Vai jogar.
Eu acho que ele vai
estava inteiro, estava jogando, o calendário favorece, não tem problema nenhum. Eu acho que ele entra, vai jogar. É aquela história que o
Pedro falou. Melhor morrer com cobra do que você... Morre com uma picada de cobra, mas não morra com uma picada de minhoca.
É verdade, tem razão. É
morre mesmo, com as cobras.
É isso mesmo.
Você acha que isso vale pra todos?
Pra tudo, pro São Paulo. Sabe o que seria meu time pro São Paulo, pra Libertadores? Goleiro, Volpe, né? Que chegou, é Volpe, né?
Volpe,
lateral direito, Bruno Pérez. Arboleda, que era a seleção equatoriana. O Anderson Martins e Reinaldo. Meu meio campo, Hudson, Hernandes, Nenê e Everton. Diego Souza e Pablo. Quer morrer, morre com as cobras.
Ainda tem o Jusilei.
Ainda tem o Jusilei. Tem 12. Tem 12.
Que entra, se vai entrar alguém, entra o Jusilei.
Se entrar alguém, entra o Jusilei. E se tiver que sair alguém, sai algum dele. Mas tem que ser esses caras. Não vai botar na mão do Elinho, na mão do Liseiro. Joga pra caramba. Mas não é pra ele ainda, né? Deixa os caras fazer o trabalho agora pra ele. E o Corinthians é a mesma coisa. Pô, se traz um cara da bagagem do Wagner Love e vai sair com os moleques, bota o cara, não sei o que, vai jogar. É que nem eu falo assim, ó, na minha seleção de todos os tempos, 58, 62, 70, 94, 2002, o Neymar jogaria. Aí os caras perguntam, quem sairia? Eu digo, não sei, o cara tem que jogar. Sai um zagueiro, sai um volante, os melhores têm que jogar.
Tem lógica. Você tem jogo importante, teoricamente.
Quero morrer com um veneno de cobra, meu irmão, a cascavel, mas não vou, quero morrer com a minhoca.
Atenção, parem as máquinas, Mauro Betting.
Aqui é cobra. Atualizando a questão Bruno Henrique. Atualizando a questão Bruno Henrique. Diferentemente do que eu falei há minutos, ainda não está tudo certo. Tá?
Certo.
A reunião foi ontem até.
Eu meti no meu Twitter, fiz calma, um escândalo aqui.
Sim. Né?
Só um minutinho. Um palhaço, pô. Olha isso.
Mauro, diga. Que onde tá. Que foi certo foi o do Tite, viu?
Mas ele não assim. Fala, Mauro.
Agora escreva assim: ele não morreu mais.
Exatamente, calma. Então, a questão é a seguinte: até as 3 da manhã as tratativas foram feitas ontem. As propostas estão nas mesas e tal. Hoje às 4 da tarde é a reunião final. A partir dessa reunião final, ou o Bruno Henrique vai para a China, ou dois, e indo para a China ele não joga amanhã o clássico, ou dois ele acerta hoje e joga o clássico amanhã.
Então está indefinida a situação.
Está indefinida. A tendência é de que fique, diferentemente do que eu havia falado, porque ainda há algumas tratativas em relação à multa, ainda tratativas em relação ao salário, ainda tratativas em relação a luvas. Uma série de situações parecidas com a de Dudu. Enfim, de tudo. e não está acertado.
Já publicamos.
Mas eu sei, mas nós em primeira informação, e exatamente essa informação oficial. Mas em cima disso,
Mauro, esse é um retrato exato do que acontece com jornalistas e com jornalistas sérios, como é o caso do Mauro Betti. Que é o seguinte, ele deu a informação, não é porque ele... quero dar uma informação. Ele recebeu a informação de uma fonte também importante, porque as fontes que o Mauro ouve são confiáveis.
Aliás, por exemplo, quem deu a renovação do Dudu em primeira mão fui eu. E via nossa palestra. Então, assim, a gente tem informação e não é a mesma fonte.
E às vezes ela não se confirma, porque não está dentro da sala. Pode ter uma rota de colisão, uma vírgula mal colocada que bloqueia a sequência do negócio e não confirma.
Pior do que eu, que eu tenho uns presidentes do clube que eu vejo, presidente, treinador, não tem fonte, eles mudam.
Muda. Não, mas no caso, só para dizer que o Palmeiras acho que está trabalhando muito bem quanto a isso. O pessoal do TB, que eu também conheço há muito tempo, também trabalha firme e forte. É uma informação da pessoa que foi a primeira pessoa que me deu essa informação em dezembro de que a China viria atrás do Bruno Henrique. E todas as. Estou falando do Bruno Henrique. E na época também eu dei aqui na Jovem Pan em primeira mão que a China viria atrás do Bruno Henrique. E na época o Palmeiras, o staff do Bruno Henrique, todo mundo desmentiu. Não chegou nada. E chegou. E aliás, a fonte trouxe que era um outro clube e chegou um clube diferente. Mas enfim, a gente trouxe a informação do Bruno Henrique, né? Porque trouxe, vai quantas vezes a gente não quebrou a cara, mas tem vezes que vai dar certo. Então assim, é uma informação que eu diria que agora, mais do que informação, é um feeling, mas aí está dando a informação oficial. Hoje às 16h, renova ou não Bruno Henrique. Se não renovar, não estará disponível para o Filipão no Clássico. Palmeiras está muito confiante na possibilidade de renovação, mas ainda vai depender do sim do Bruno Henrique e do staff dele.
Pode ter alguma, vou só perguntar, não machuca, pode ter sim. Alguma, essa dúvida que você acaba de colocar, pode ter ligação com aquela longa conversa do Filipão em campo, com o Thiago Santos?
Não, do Thiago é aquela orientação básica de não abrir o jogo de quem vai jogar, é aquela coisa básica do Filipão, não fala sobre... Não, muito provavelmente não, porque a questão do Bruno Henrique está sendo tratada só da direção do Palmeiras, e a comissão técnica é informada sobre essa questão, até onde ele não sabe tanto assim, porque é uma coisa que está sendo tratada pelo Departamento de Futebol do Palmeiras.
Legal, o Mauro, o Vampeta e o Flávio têm uma opinião, em que jogo importante, como é o caso que o São Paulo vai ter pela frente, mas vale para qualquer um, o técnico tem que colocar, como diz o Vampeta, os cobras, porque se der certo foram os cobras, se der errado cairá junto com os cobras. É isso que você falou, né, Vamp?
Vou morrer com minhoca. Se tiver que morrer, morre com as cobras.
Wanderlei, o Mauro vai falar o que pensa, e você?
Só a final da Copa da Ásia, acabou de acabar, o Qatar ganhou do Japão por 3-1. O Japão eliminou o favorito Irã e acabou não adiantando nada. Então, dentro dos Emirados Árabes, o Qatar é campeão, os dois vão estar na
Copa. E aonde tem uma guerra pessoal, né? Não pode nem avião passar por cima. Não,
e jogar o sapato, né? Não ofensa horrorosa e tal. 3-1 pro Qatar.
Os países estão rompidos.
3-1 pro Qatar, campeão da...
Qatar que será a sede da próxima Copa do Mundo em 2022. Mauro, e aí? O que você pensa desse negócio? Tem que jogar só os grandões em jogos importantes?
É, sim... Eu acho que cada vez mais você precisa pensar na questão, não é só o treinador, é a comissão técnica como um todo que tem que depender, como é que você está? E hoje você tem condição tecnológica de saber, né? Eu acho que tem que... ao mesmo tempo tem a tese, por exemplo, de grandes jogadores de uma outra época, Zico, da atual Neymar, querem sempre jogar. Eu acho que você precisa até contentar os caras que você precisa segurar, meu, opa, pera lá, né?
Ô, Mauro, você não entra pra história, ninguém vai lembrar. Joguei o quê? Ah, joguei contra o Palmas de Tocantins, nada contra o Palmas de Tocantins. Os grandes jogos é que você fica marcado.
Não, não, isso é o grande jogo que faz toda a diferença. Eu acho que tem que jogar quanto mais. O jogador não quer treinar, quer jogar, quer aparecer, quer ver mais. Quer aparecer. Alguns até querem só aparecer. Isso no jornalismo.
Eu sou padrinho de casamento do Rogério, que tomou as pedaladas do Robinho. E no meio de alguns amigos, o cara falou: Rogério, foi a melhor coisa que aconteceu na sua carreira foi as pedaladas do Robinho. Olha que injustiça. O cara foi campeão de Libertadores. Campeão de Copa do Brasil, campeão paulista, jogou na Europa, final de Copa da UEFA. Falou, mas se não é o Robinho, você não é conhecido.
E ele não gosta disso.
Não, agora ele já aceitou. Ele falou, deixa pra lá. O filho dele, o Rafinha, falava assim, você é filho do Rogério? Aí, sou aqueles das pedaladas, ele fala, esse mesmo. Então, quer dizer, uma hora que você...
Vamos, sobe.
Amanhã vai ser um jogão. A partir das 16 horas e 30 minutos, logo depois do Mundo da Bola que o Flávio apresenta, tem Palmeiras e Corinthians pra você. O jogo começa às 17 horas. Na Arena do Palmeiras, com o Nilson César, com o Mauro Betting, com o Vampeta, com o André Ranieri, com o Daniel Lian, tá todo mundo preparado pro jogo de amanhã. No fim de jogo nós estaremos com o Márcio Espímpola, enfim, vai ser muito legal. Isso, você sabe, isso no sábado. No domingo nós vamos acompanhar o São Bento de tanta gente, contra quem? Contra o São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Com o José Manuel de Barros, com o Bruno Prado, com o Márcio Espímpolo, com o Daniel Lian, vai ser muito bom. E o Ituano? O Ituano um pouquinho mais pra frente, sabe quem vai pegar o Ituano, né?
Professor
São Paulo. Professor Sampaoli.
Não seria legal o Nilson fazer esse jogo do São Bento?
Olha, com o Gabriel Dias, com o Vampeta e com o André Ranieri, eles terão o prazer de acompanhar o professor Sampaoli comandando o Santos mais uma vez para cima do Ituano, do queridíssimo Juninho Paulista, na casa do Ituano. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas tomara seja um jogão. Pedro, o que dizem os nossos amigos que mandam mensagens?
No Twitter, Vanderlei, tá aqui o Raul Ochoa. Boa tarde, galera do Esporte em Discussão, acompanhando vocês aqui pelo YouTube. E pergunta para o Mauro Betting se o Palmeiras hoje continua sendo o Real Madrid das Américas, Mauro.
Nunca foi. Como ele falou. O Real Madrid é o Palmeiras da Espanha.
Isso é verdade. A humildade não permite que o Mauro confirme. Não,
mas... E esse papo da imprensa, sei lá, que é mexicana e tal, e nunca foi. Nem o Paris Saint-Germain da Água Branca.
É. E o William Araújo fala que o Timão vai se reabilitar em cima do porco, aqui é Corinthians. O William, lá de Fortaleza, acompanhando o nosso Esporte em Discussão. Vanderlei.
Agora que você vai ver o pessoal tremer, Pedro. Mauro, você que não acerta, que você não. Você que não erra nunca.
Ah, opa, não me chame de Nilson!
Você que não erra nunca. O placar do jogo amanhã.
Amanhã, 2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras.
Oremos.
Vampeta.
1-0, vai ter um lance que o Ralf vai tirar a bola. Aí vão anular um pênalti. E aí vai dar um pênalti em cima do Wagner Love.
E aí entra como é que é? A interferência externa e arranja a maior confusão. É isso?
Né? O Flávio tá torcendo pra isso.
É isso, né?
Eu quero sim. Eu quero confusão sim.
E o nosso.
Não é problema meu. Eles que se virem. Pra mim, confusão tá bom.
E o Flávio Prado. Flávio, o que vai dar amanhã?
1-0 pro Corinthians.
1-0 pro Corinthians, aí também seria uma vitória bacana pro professor Carille.
Mesmo placar do Vampeta.
Mas não com polêmica. Eu quero um pênalti primeiro que saia.
Eu também quero polêmica. Mesmo que não tenha, vão criar polêmica. Não tem problema.
Mas tem alguma confusão.
Mesmo que não tenha.
Olha, a Denise Campos de Toledo tá chegando. Vem aí muita informação pra você. Você sabe, vamos nos atualizar. Hoje é um dia importante, efervescente lá em Brasília. Tanto na Câmara como no Senado. E no final da tarde vão eleger a presidência do Senado, do Congresso.
Enfim, eu vou estar em casa ligado.
Vai ser um negócio importante. E a Jovem Pan vai contar tudo para você.
Eu vou estar ligado.
Tudo para você. Nos pingos, nos 3 em 1.
Vou estar ligado.
Tem tua informação.
Vou estar na imagem no Globo News e aqui escutando aqui.
Ah, todo mundo.
O professor Vila vai estar, vai estar todo mundo.
Augusto Nunes, o Silvio Navarro.
O professor Nunes, o professor Vila vai estar aqui também, não? O professor Vila vai aparecer?
Vai, cara. Está irradiante.
O santo dele está voando, né?
Está todo mundo. Boa. Voltando para quebrar aqui o jornalismo da Jovem Pan para você. Um grande abraço.
Ele tá querendo mudar o nome para Marco Cartório Sampaoli, você viu? Já falou. Entrou no Cartório aí.
Você sabe o que o Sampaoli falou? O que é esse negócio que eu ouço toda hora por aí? Vila na vila. Não sei porquê. Até o